Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Eu também estou entusiasmadíssimo. Obrigado. Estou porque tem sido... Na semana passada, se bem se lembram, o primeiro-ministro Luís Montenegro tentou enganar os portugueses que pagam IRS. E esta semana, para se redimir, ele tentou enganar os portugueses que não pagam IRS. E eu acho muito bem, porque isto não pode ser só para uns, não é? As pessoas de baixos rendimentos também merecem que o primeiro-ministro as tente enganar. Nós temos o momento em que o engano cedeu, é um divertido passatempo para as pessoas aqui, para as pessoas lá em casa. Vejam se descobrem onde está o logro.
E optámos, no caso do segundo escalão, por consagrar uma diminuição de 3,5% e no caso do terceiro escalão de 4 pontos percentuais, porque nos parece que são segmentos de rendimento que merecem um tratamento desta magnitude. Eu posso concretizar dizendo-lhe que nós estamos a falar de rendimentos, no caso do segundo escalão, de 550 euros mensais. Quem é que tem 550 euros mensais de rendimento? Muitos pensionistas e reformados. Nós, no terceiro escalão, estamos a falar de rendimentos que andam na casa dos 830, 850 euros. Quem é que ganha 830, 850 euros? São pessoas que têm um rendimento equivalente ao salário mínimo nacional ou um pouco acima, e são também muitos pensionistas e reformados.
Descobriram o logro. Descobriram o logro. Portanto, vamos lá ver. As pessoas que ganham 550 euros e 800 euros por mês, aquelas que mereciam, já mereciam esta baixa de IRS, essas pessoas já não pagam IRS. Essas pessoas pagam 0 euros de IRS. Por isso, com este alívio fiscal de 4%, elas passam a pagar... Ora... 0 euros de IRS. 0 euros de IRS na mesma. Ou seja, o problema não é exatamente isto ser uma peta, não é? É ser uma peta muito pouco ambiciosa, acho eu. Se o Montenegro vai prometer uma redução de impostos a quem já não paga impostos, porquê só 4%? Hã? Porque não 200%? 734%? Hã? Estas pessoas não merecem. Que souvenice é esta do Montenegro? É pá, olha, só te vou dar um unicórnio. Não, pá, dá logo uma quinta de unicórnios. Se é para fantasiar, vamos fantasiar em grande, não é? Baixar o IRS a quem já não paga IRS. Ah, maluco! Ah! Que ideia arrojada, ó Luís! O Luís Montenegro é a pessoa que vai dizer assim: olha, vai, agora toda a gente a baixar as calças numa praia de nudistas. Já ninguém tem calças, Luís. Já ninguém tem calças. Esta semana, Montenegro foi à Espanha, provavelmente a oferecer aos espanhóis a região da Galiza. Coisa desse tipo. Qualquer coisa que ele já está. Isto a partir de agora é para vocês. E ficou a saber que o presidente do governo espanhol gosta muito do primeiro-ministro português. Só que não é este.
Primer-ministro, Luis sabe que tengo un, en fin, soy un declarado aficionado de la política de Antonio Costa y del liderazgo que no solamente en Portugal, sino también en Europa ha ejercido. Evidentemente, yo creo que Antonio Costa reúne todas las cualidades. Antonio Costa, pues es un gran político y
Como sabem, eu não sou tão aficionado das políticas do Dr. António Costa como o Presidente Pedro Sánchez.
E foi isto. Foi isto, foi a tarde toda nisto. A tarde toda nisto. O espanhol, ora, me gusta mucho receber aqui o homem que sucedió a mi amigo António Costa. Tiene una gran responsabilidad, porque António Costa era muy bueno, muy bueno. Ele vai tentar a ser mejor, pero no va a conseguir, porque António Costa era muy lindo, muy lindo. Ele está sudando del bigode, porque... Capaz, olha, aliás, vou ligar a mi amigo António Costa. António, todo bien? Olha, estou aqui com... Luís. Estou aqui com o Luís e... E eu estava dizendo que tenho muchas saudades de você. Está bem? Está pronto? Adiós. Não, desliga tu. Desliga aqui. Não, António, desliga tu. Então, os dois ao mesmo tempo. Sim. Então, 3, 2, 1. Ah, não, desligaste! Coitado, foi uma tarde dura para Luís Montenegro, coitado. Em Portugal, o Tribunal da Relação, não sei se viram isto, isto foi, quer dizer, é uma coisa, dá alguma preocupação, não é? Porque o Tribunal da Relação considerou que não havia indícios de qualquer tipo de crime na Operação Influencer, que foi a operação que fez cair o governo de António Costa, do amigo deste espanhol. Não havia, diz o Tribunal, não vemos aqui nada, não há indícios de crime. Perante esta conclusão gravíssima, o facto de um governo democraticamente eleito ter caído por, afinal, qualquer coisa que não é assim tão grave ou nada grave, o Presidente da República, como é óbvio, ficou muito animado.
Eu não vou comentar as decisões de justiça. Repito de uma outra forma um comentário que já fiz, mas que é mais político do que de justiça, que é, tenho a sensação de que começa a ser mais provável haver um português no Conselho Europeu no outono, neste próximo outono em Bruxelas.
Ou seja, Sr. Presidente, parece que um governo democraticamente eleito caiu sem que houvesse grandes razões que o justificassem. O que é que o senhor tem a dizer?
Acho muito bom, porque assim o António Costa já não tem aquela chatice de estar ali preso no governo, pode ir para o Conselho Europeu. Que é ótimo, não acham?
Está bem, mas, oh, Sr. Presidente, então e eu? Eu caí de uma escada, parti as duas pernas.
Maravilha. Cheira-me a medalha de ouro para Portugal nos Paralímpicos.
Sim, senhora. Está bom.
Força.
Está bem, Sr. Presidente. Então, e o meu caso? Que eu cheguei a casa e a minha mulher estava na cama com outro indivíduo, Sr. Presidente.
Excelente. Nos tempos que correm, dividir a renda por 3.
Muito bom. Sempre uma palavra positiva, sempre. Para o governo é recente, não é? O governo é recente e para percebermos melhor as ideias deste novo governo, não há nada melhor, acho eu, do que ouvirmos a primeira grande entrevista de um dos líderes da AD, um dos líderes e um dos mais importantes líderes da AD, Gonçalo da Câmara Pereira, foi ao programa da Júlia e contou uma história inspiradora sobre grandes temas da atualidade, neste caso é sobre empreendedorismo.
Gosto muito dessa história.
Eu vou explicar, posso explicar.
Eu gosto das suas histórias. Portanto, houve um dia que foi muito bêbado à taberna do Julião.
Exatamente. Eu estava a trabalhar na Universidade de Lusófona, que era cá em cima.
Sim.
E depois desci e de repente, numa taberna, e pedi uma. Eu já estava assim com um bocadinho de chagra, tínhamos acabado de almoçar. Pedi uma cervejinha e o homem, uma imperial. Dê-me uma imperial. E ele diz-me assim: não tenho imperial. Não tem imperial? Não. Está azeda aqui. Então, se não tem imperial, o que é que você tem? Só tem vinho branco. Nem tinto? Não. Porque é que os meus clientes só bebem branco? É pá, você tem uma taberna, nem sabe taberneiro, para você vende a taberna. E ele disse assim: se você comprar, então qual é o problema? Quanto é que custa a taberna? Olha, eu vendo-lhe por 2.500 contos. É pá, olha, eu tenho 500 contos, dou-lhe os 500 contos agora, é o único dinheiro que tenho e pago-lhe em 6 meses.
E comprou a taberna?
Eu comprei a taberna.
Por 500 contos?
500 contos.
Júlio, repara, vamos lá ver. Eu trabalhava na Universidade de Lusófona, por isso naturalmente já estava bêbado, não é? Venho para ali abaixo, entro numa taberna, só havia vinho branco. E eu, então, mas que é isto? É por isto que este país não avança. Olha lá, quanto é que custa esta taberna? E diz ele: 2.500 contos. E eu, então olha, eu vou-lhe dar já 500 contos, que é todo o dinheiro que eu tenho, que aliás estava a guardar para a eventualidade de eu entrar bêbado numa taberna que não tem cerveja nem vinho tinto, que é um investimento que eu sonhava fazer desde pequenino. Portanto, veja, e foi isto. E comprei a taberna. É uma história em que eu desenvolvo o setor da hotelaria, adquirindo uma pequena e média empresa, que às vezes eu olho e parecem-me duas pequenas e médias empresas. Sim. Portanto, Júlia, é do que este país precisa, é disto. Eu sou um empreendedor e a prova é que no outro dia a seguir me levanto com uma empreendedor de cabeça que eu nem consegui comer. Nem consegui comer eu, João.
Portanto, não sabia bem onde é que era a taberna do vestido.
Ah, e depois, exato, pois o problema foi... Depois ia lá para tomar conta daquilo e, epá, depois andei a falar no bar, fui uma vez ou duas, epá, mas onde é que era aquilo? Eu não conhecia Alfama, não conhecia bem Alfama, não. Aquilo Alfama é sempre muito complicado, aquilo era becos. Hoje em dia já toda a gente conhece e eu conheço aquilo bem. Mas aquilo era becos e então...
Primeiro descobri-se o que tinha comprado.
Então um dia eu disse assim, não, eu vou para uma taberna também e ficou, e eu copo, já espero que alguém me diga alguma coisa.
Bom, agora, problema. Eu compro a taberna, no dia seguinte esqueci-me de onde é que ficava a taberna. Também Alfama é só becos. Na altura era só becos. Hoje é avenidas largas, mas Alfama... Na altura era só becos. E eu esqueci-me agora onde é que é a taberna que eu comprei ontem. Ouça, acontece. Onde é que eu deixei a chave do carro? Onde é que eu estacionei a taberna? Está sempre a acontecer. Eu na altura até disse: então, mas eu comprei um imóvel e a taberna mexeu-se. Esquisito. E então... Como não sabia onde é que era a taberna, eu arranjei uma solução que eu estou convencido que era a solução para muitos dos problemas do país. Meti-me noutra taberna a beber copos e esperei que me dissessem alguma coisa. Podia ser que aparecesse nas notícias ou assim: encontrou-se uma taberna em Alfama. A taberna não tem chip. Mas... tem 7 bêbados, nenhum dos quais é o dono. Portanto, mais uma vez, esta história acaba por ser sobre urbanismo, esta. E a próxima que eu lhe vou contar é sobre conservação do património, que é uma coisa também muito cara, não só ao PPM, mas à própria AD.
E outra vez foi, chegaram lá, mandaram-me partir os azulejos e pôr aquilo tudo em inox. Eu disse: não partia. Os azulejos eram de uma taberna dos anos 50, onde eu e o meu pai embabadávamos no tapete. Portanto, tenho de respeitar os azulejos.
A tradição familiar.
Júlia, veja isto, se sou eu que estou maluco, sou eu que estou maluco ou se isto é um país que precisa realmente de ordem. Vai-me buscar lá a taberna e diz para eu arrancar os azulejos e pôr inox. E eu, quem? Arrancar os azulejos da taberna onde eu e o meu pai nos embobadava. Desculpe lá, mas eu vou chamar a Unesco. Isto não fica assim. Até os azulejos. Mas que é isto? Uns azulejos. Em que eu e o meu pai tanta vez vomitámos aqui. Está muita história nestes azulejos. Está tá história, está bilis e está restos de pica-pau. E vai-se deitar abaixo assim. Tantas e tantas memórias que aqui estão. E só não estou mais porque no dia seguinte ninguém se lembrava de nada. Enfim. As eleições europeias são em junho e os partidos já começaram a apresentar os seus cabeças de lista. O ADN foi dos primeiros partidos. A cabeça de lista do ADN para o Parlamento Europeu vai ser Joana Amaral Dias. Sou a favor. Era mesmo do que o ADN precisava. Uma psicóloga. E isto é o pretexto para o regresso da nossa rubrica Não São Bons da Cabeça de Lista. Meus amigos, nós assistimos à apresentação da candidatura de Joana Amaral Dias na íntegra e ali ficou imediatamente uma coisa muito, muito clara. A voz da Joana Amaral Dias vai fazer-se ouvir no Parlamento Europeu.
Enganados são milhões de portugueses, todos os dias. Denunciei a auditoria à Caixa Geral de Depósitos. Estive sozinha, sozinha nas televisões. Não está ela a ser investigada por conflito de interesses. A auditoria que mostrava o Regabov, o CEO da Pfizer, em contratos que continuam rasurados e que nem hoje os únicos eleitos, os deputados ao Parlamento Europeu, têm acesso a esses mesmos contratos. Que nós, todos portugueses, pudéssemos ter restrições à nossa liberdade sem autorização judicial. E essa mesma revisão da Constituição que eles pretendiam, célere, morreu na praia. Morreu na praia. Eu não defendi o internamento compulsivo de ninguém em 2020. Vamos com esta força. Vamos com esta energia. Vamos com esta coragem. Vamos ao Parlamento Europeu, não pela uma Europa malsã de lobbies, mas pela uma Europa sadia e transparente. Vamos, porque pessoas como nós nunca desistem. Nunca mais quiseram escutar a nossa voz.
Há pouco esqueci-me de dizer. Mesmo que Joana Amaral Dias não seja eleita, a voz de Joana Amaral Dias vai-se fazer ouvir no Parlamento Europeu. Neste momento ainda não houve eleições e ela já é uma voz incómoda em Bruxelas. E Bruxelas já respondeu dizendo Meus amigos, a única coisa estranha desta apresentação, sabem qual foi? É termos ficado sem saber como é que está o xixarro. Não percebo porque é que ela não disse. Não gostava nada. Não gostava nada. Na mesma cerimónia, Joana Amaral Dias deixou uma garantia.
Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Eu sou a mesma. Eu sigo sendo a mesma. Eu sou 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 a mesma. Eu sigo sendo a mesma. Eu sou 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 mais ou menos a mesma.
Eu sou a mesma. Sou a mesma que já foi do Bloco de Esquerda, a mesma que já foi mandatária de Mário Soares, a mesma que já foi candidata pela coligação Agir, formada pelo MAS e pelo PTP. A mesma que já foi candidata autárquica pelo Nós Cidadãos, sempre a mesma. Porque não interessa qual é o partido, eu vou à mesma. Os partidos é que mudam, quer dizer, eles é que andam sempre a mudar. Eu sou a mesma. No momento da apresentação, ficámos, por isso, a saber que a candidatura também já tem um hino de campanha. É, não sei se lembram, é um êxito imorredouro dos anos 60, interpretado por Flor Bela Queiroz.
Que sempre fui, serei sempre igual. Eu sou a mesma.
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 E Joana Amaral Dias traz uma grande, grande vantagem para o ADN, que é uma enorme capacidade de passar a mensagem por todos os meios de comunicação.
Alô, desculpem, eu sei que esta é uma altura inconveniente para atender uma chamada, mas tem que ser. Sim, alô? Sim, sim, daqui fala a Joana Amaral Dias. Eu sou a tua candidata. Sim, sim, isto aqui não é engano. Aqui não há enganos, nem votos enganados. Alô, alô, isto aqui, este combate. Aqui o telemóvel. Este combate contra este monopolismo.
Estou. É Joana Amaral Dias, a mesma. A mesma. E sou a tua candidata. Porque a partir de agora acabou o regabof. Não, mas senhora, eu sou da TV Cabo. Sou da TV Cabo, era para lhe vender um magnífico pacote. Na verdade, como se percebeu, não houve chamada nenhuma, não é? Era a fingir. Porque o telefone dela não funciona assim. Está estragado. Está sempre em alta voz. Sim. Joana Amaral Dias é uma candidata que não tem nenhuma agenda escondida. Até porque não tem bolsos onde esconder a agenda.
Os portugueses conhecem-me. Os portugueses conhecem-me, conhecem-me bem. Inclusivamente, até já me viram várias vezes de biquíni. Quem nunca?
Como veem, a moda começa a pegar e outros dois cabeças de lista às europeias já começam a apresentar-se também em biquíni, mas isto é importante porque mesmo para quem diz a Joana Amaral Dias não tem uma linha de raciocínio, pois não, mas tem uma linha de biquíni que... Atenção, atenção. Já sabemos que Joana Amaral Dias vai ser candidata às eleições europeias, ainda não sabemos em quem é que Joana Amaral Dias vai votar nas eleições europeias.
Em quem é que votarias hoje?
Eu tenho votado sempre nulo,
vou, não falho as eleições, vou uhum. sempre votar, uhum. vou para a minha, lá para a minha casinha, não é? Que eles mandam as pessoas lá para aquele gabinetezinho, isso. E depois faço, sou daquelas pessoas que deixam mensagens no boletim, não gosto de deixar em branco, tenho sempre aquela paranoia de, ai, alguém nem mete aqui algum votinho onde eu não okay, quero, okay. Então faço bonecada no boletim, escrevo mensagens, imagino sempre aquelas pessoas na mesa de voto, já contaram imensos votos, já estão fartas daquela porcaria, abrem o meu e dizem,
em princípio não dizem dizem, olha, olha, outra maluca. Mas é isto, eu não falho, não falho nas eleições e voto sempre nulo, faço uns bonecos porque eu não consigo escolher um partido. Já me candidatei por todos, é... É como dizer se gosto mais do papá ou da mamã. Não dá, não consigo. Não consigo, mais vale fazer um boneco. Entretanto, não sei se repararam nisto, é muito triste, intensificou-se a guerra no Médio Oriente. O Irão atacou Israel. Israel atacou o Irão. Havia portugueses, compatriotas nossos no Irão, que felizmente chegaram a Portugal em segurança.
É de lá que estão a chegar agora mesmo os portugueses que se encontravam no Irão e que sentiram receio de se manter naquele país. Um regresso que está a ser acompanhado por Andréia Jorge Luís. Andréia.
Boa tarde. É um sentimento de alívio este de pisar solo português.
De certeza absoluta. De certeza absoluta. Um alívio. Imaginem o susto, não é? Estão no Irão, de repente a guerra intensifica-se, Israel e Irão, a luta. Imaginem o susto destas pessoas que estavam lá, vai haver choro, vai haver abraços. De certeza que têm histórias arrepiantes para contar.
Olá, muito boa tarde. Como é que se está a sentir aliviada por estar em Portugal?
Não, está tudo ótimo, foi tudo muito bem. Não houve problema nenhum.
Esta última noite em Istambul, apanharam este voo hoje para Lisboa.
E a gente não deu por nada lá em Tirão, não deu por nada.
Cena à travel, que vos portou muito bem.
Mas porquê decidiram vir mais cedo, interromper a vossa viagem? Não se sentiam propriamente seguras, não?
Ah, ordens de Portugal, sim. Por causa do estardalhaço das televisões. Vocês fizeram um tal estardalhaço das televisões.
Fizeram-nos vir para trás, vocês.
Não queriam vir?
Claro que não. Só não tivemos opção, porque nós queríamos ficar. Não há nada. Nós soubemos pelas famílias que mandaram as piores notícias que estavam a ser passadas em Portugal e nós lá e não há nada. Está tudo normal. Está
mas
tudo...
sentiram nada? Sentiram
não, sentimos uma festa. Havia uma festa.
Os familiares cá acham?
Os coitadinhos a morrerem de susto. Ainda hoje estão apavorados e a pensar que nós não íamos chegar. Estamos ótimos, ótimos. Todo mundo pode ir ao Irão, que não há guerra nenhuma.
Perfeitamente, sem problema absolutamente nenhum, a comer, a beber, a passear nas ruas.
Eu estava lá bem, para que é que me foram buscar? Para quê? Para quê? Atenção, se houver guerra, estas senhoras portuguesas são rijas, hein? São rijas, a senhora. Mas para que é que me foram buscar lá? Fosse a culpa é você da comunicação social. Tinham que dar notícias sobre a guerra. É sempre, é negativo, sempre tudo negativo. Só notícias sobre as bombas que caíram lá e as bombas que a Lourdes estava a fazer na piscina do hotel. Isso, eu sou Dona Clara de Sousa, nunca diz nada. Não é? Sobre as bombas da Lourdes. Zero. Já é a segunda vez que me acontece isto. Segunda. Há 2 anos fomos passar o carnaval a Kiev. Também me deram cabo das férias. Eu só espero, sinceramente, é um apelo que eu faço à comunicação social aqui, não me escangalhem as próximas férias que eu tenho na Faixa de Gaza. Marquei meia pensão. Eu vi as fotos e já não tenho teto, é mesmo meia pensão.
Muito obrigado por ter vindo. É tudo por hoje, até para a semana.